fala comigo agora. Eu quero ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa guiar meus pensamentos, a minha mente. Eu entrego agora a direção e submissão do Espírito. Em nome de Jesus, fala comigo nessa noite. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 24, versículos 13 a 34. Pelo fato, irmãos, que nós estamos com as crianças e juniores aqui, e a maioria deles não tem Bíblia, nós vamos projetar o texto lá, viu, irmãos? Mas o aconselhável é que você traga a sua Bíblia, até para você ler e marcar aquilo que achar interessante, você ler durante a semana. E às vezes você pode até ler e achar uma pergunta que o pastor não contemplou na mensagem, você pode até me procurar para tirar alguma dúvida. Se você não leu na Bíblia, vai ser até difícil de você encontrar. Olha ali. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Ele lhes disse: ó néscios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 discípulos e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, O teu povo tem dado legalidade para que o teu Espírito haja nesta noite, usando esta palavra para ministrar aos nossos corações uma lição, um ensino, uma edificação espiritual, para que nós possamos, ó Deus, te servir, para que nós possamos caminhar contigo, ó Pai, sabendo de que o Senhor é, de que o Senhor é aquele que está conosco em cada instante e cada momento. Ó Deus, nós não queremos viver neste mundo de forma a confundir Jesus com outra pessoa qualquer, como um mero viajante. Ó Jesus, eu não quero que nesta noite Jesus seja para mim e nem para os irmãos aqui um viajante. Ó meu Deus, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações nesta hora com a tua palavra, pois te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar, irmãos, sobre aquele tema: só na intimidade se conhece Jesus. Irmãos, nós precisamos trabalhar muito esse tema. Aqueles pastores que estão hoje preocupados em gerar rebanhos para o arrebatamento. Tem pastor e tem obreiros preocupados em gerar rebanho para o fim do mundo. Eu não quero pensar nisso. Quero gerar rebanho para o arrebatamento. Eu quero gerar rebanho para se encontrar com Cristo. Olha ali, meus irmãos, nós só podemos conhecer Jesus, e Jesus só nos conhecerá se nós tivermos intimidade com Ele. Isso é muito forte. Esse ano isso vai ser muito forte nessa igreja, porque essa igreja estará trabalhando esse ano o tema de comunhão e consolidação. Não dá para ter comunhão se não tiver intimidade. Não dá. Não tem como. A maior intimidade tem um casal. A maior comunhão tem um casal quando está na sua intimidade, a sua família, a igreja. Por que que é importante estarmos na igreja? Por que que é importante nos reunirmos aqui, todos nós? Porque aqui é o momento em que nossa comunhão chega ao ápice, ao ponto mais alto. Então, meus irmãos, Jesus havia morrido. Já era o terceiro dia. Os discípulos começaram a tomar seus rumos. A Bíblia chega a dizer que no primeiro dia da semana, o apóstolo Pedro, mais os dois companheiros dele, que eram pescadores, Tiago e João, já estavam voltando para as pescarias. Morreu, acabou. Apesar das vezes que os profetas disseram que o seu corpo não veria corrupção, que o seu corpo não ficaria no túmulo, apesar das vezes que Jesus mesmo disse que derrubaria o templo e em 3 dias reedificaria, apesar de tudo aquilo, mas o inimigo havia lhes roubado a visão, havia lhes roubado aquilo que estava armazenado na sua mente e coração. Então dois estavam indo para uma cidade chamada Emaús, né? Estavam indo, talvez tinha acompanhado Jesus, ido para lá, para cá, mas agora tinha morrido, tinha sido sepultado por José de Arimateia, e eles agora estavam voltando para o seu local de trabalho. Talvez eles trabalhavam numa firma, num local lá em Emaús. Estavam indo voltando para casa. A vida tem dois lados, olha lá. Tem o lado natural e o sobrenatural. Em qual desses aspectos estavam aqueles dois discípulos? Aqueles dois discípulos com certeza tinham experimentado o sobrenatural de Cristo. Mas quando Jesus morreu e não estava mais com eles, sabe o que aconteceu com eles? Eles começaram a voltar para o natural. Por isso que é muito importante o cristão ter intimidade com Cristo. Quem não tem intimidade com Cristo, ele vive no natural. Ele não consegue ver o sobrenatural. Ele não vive o espiritual. Ele vive o natural. Para ele, problema só tem solução se tiver dinheiro. É. Para ele, ele vê tudo do ponto de vista natural. Irmãos, se eu sou assim, eu preciso me corrigir. Se eu sou assim, eu estou igual aqueles dois discípulos. Eles estavam só no plano natural das coisas. Morreu, foi sepultado, agora eu vou voltar para a minha velha oficina. Eu vou voltar para a minha pescaria. Eles perderam o contato com o espiritual. Vejam, ouviram que o túmulo estava vazio, mas só sei que dois foram lá. E não foi aqueles dois ali. Quem foi no túmulo vazio foi Pedro e João. Os outros nem lá foram. Ora, se você ouvir que alguém foi sepultado, e dali 3 dias o túmulo dele está vazio, você pelo menos vai lá ver o que está acontecendo lá, né? Eles não foram. Eles ficaram, olha, disseram, as mulheres disseram que viram uma visão de anjo e que ele não está mais lá, etc, etc. Quer dizer, sem muita pesquisa, sem muita procura. Esse é um problema na vida de muitos de nós. Que nós não vivemos o sobrenatural de Deus porque nós também não procuramos. Nós não procuramos saber. Nós desconhecemos. Eles desconheciam os fatos. Eles estavam, olha, disseram as mulheres, estavam no disque. Então, a vida tem dois lados. A vida do ser humano tem dois lados. Tem o natural e o sobrenatural. Qual deles nós andamos? Se eu quero ter intimidade com Cristo, eu tenho que andar no sobrenatural. Eu tenho que buscar. Eu tenho que querer. Eu tenho que ir lá ver os vestígios, ver as provas. Se ressuscitou, ficou prova lá, vamos lá ver. Se eu não fizer essa busca, eu não vou ter mesmo. Olha lá, a primeira coisa. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados. Olha, ó, aquilo ali é o natural. Quem não vê, está com o olho fechado. Quem não consegue, consegue só ver aqui, só ver a matéria, aquilo que ele apalpa, que ele pega, ele vê. Ele só vê o natural, ele não consegue ver o sobrenatural. O olho dele estava fechado. Olha, isso aí é uma operação do mal. Porque quando eu tenho meus olhos fechados, pode estar acontecendo maravilhas. Eu não vejo. Os outros vê, os outros recebem, os outros desfrutam, mas eu não. Eu estou com o olho fechado. Olha lá, a primeira coisa, eles eram discípulos. Nós, essa igreja, sabemos fazer a diferença entre discípulo e multidão. Jesus teve umas 2 ou 3 categorias de pessoas ao redor dele. Tinha os discípulos que estavam com ele no dia a dia, e tinha a multidão. Aquele povarelzão que se reunia para comer pão, comer peixe, ver milagre, ver água transformada em vinho. Essa é a multidão. A multidão, é natural que eles não vejam nada. Eles não veem nada. Eu já vi gente que fala assim, mas eu não sei, não vejo nada. Nessa Bíblia que esse povo lê, essa crentaiada, vivo com essa Bíblia embaixo do braço, não vejo nada nisso. Ah, claro, é natural, não vê mesmo. O natural não vê nada. Se Jesus aparecer aqui, ele não vê nem Jesus. Mas eles eram discípulos. Nós aqui nessa igreja batemos no peito e falamos assim, sou discípulo. Eu digo aqui, eu sou discípulo aqui nessa igreja. E discipulo pessoas. Eu digo aqui sempre que todos nós aqui somos discípulos. E discipulamos alguém. Pois é, esses dois aqui eram discípulos. Tinham andado com Jesus, tinham visto tudo, tinham presenciado tudo, Eles não estavam contados no grupo que ia ser apóstolo, que eram os 12. Porque quando eu leio a lista dos 12, eu não vejo o estado de Cleópatas. Mas se você tivesse a lista dos 70, que Jesus uma vez mandou 70 discípulos, né? Você ia ver Cleópatas. Você ia ver talvez Maria Madalena, Maria mãe de Joana, e outros, e outros, e outros. Dos 70. O que mais? Eles estavam informados. É, os camaradas sabiam dos acontecimentos. Eles não eram gente alienada. Eles não eram gente alienada, que não sabia de nada. Que as coisas estavam acontecendo, não sabia de nada. Estava alheio. Não. Eles iam caminhando, indo para Emaús e conversando, dialogando acerca dos últimos acontecimentos. Quer dizer, era gente informada, mas não via. Eles só via o natural. Eles estavam comentando os acontecimentos, mas só via o natural. Quando Jesus se aproxima, é nesse momento que eles caminhavam comentando as coisas. Jesus se aproxima caminhando também na estrada. E Jesus vai com eles. E eles não percebem que aquela... Eles acharam que era um outro andante igual a eles. É. Quem vive no natural acha que Jesus é um igual a eu mesmo. Sabe que tem gente que não serve Jesus porque acha que Jesus é igual eu mesmo? Jesus não tem diferença de mim, olha lá. É até capaz que é eu no céu e Jesus na terra. Esse é o natural. Natural. Eles não notaram aquela presença diferente. Para eles, aquele ali não tinha diferença nenhuma. Ah, mas estranharam uma coisa. O andante estava andando com eles, perguntou: o que vocês estão falando? Que conversa que é essa? Que negócio que é essas notícias que vocês estão falando aí? Aí viraram para ele e perguntaram: mas só você não sabe? Você é o único peregrino, chamaram Jesus de peregrino. Você é o único peregrino que não sabe do que está acontecendo, do que aconteceu em nossa cidade? Olha o que mais que eles tinham. Terceiro, eles eram hospitaleiros, tinham dons. Você sabia que a hospitalidade é um dom? Está lá na lista em Coríntios, dom da hospitalidade, ser hospitaleiro. Eles eram hospitaleiros. Quando eles chegaram confrontante a Emaús, eles falaram assim: chegamos. Aí aquele andante, peregrino, como eles chamaram, fez menção de que ia para frente, ia caminhar, ia continuar a viagem. Aí falaram: não, fica aqui, o dia já declina, porque o judeu não pode andar após as 18 horas. Deu 18 horas, tem que parar e dormir onde está. Não, fica aqui. Eles eram hospitaleiros. Quantos de nós faríamos o que eles fizeram, hein? Você desce do ponto de ônibus amanhã e ruma para sua casa. De repente uma pessoa acompanha você. Você leva ele para ir para sua casa? Você leva? Eu não sei quantos aqui que levariam. Chegou lá: não, fica aqui na nossa casa. Entra na cidade, não segue sozinho, tá? O dia já declina. É. Tem muita gente aqui que o Espírito Santo está dizendo que o seu dia está declinando, viu? Está declinando. Aí eles convidaram esse homem para chegar, para se hospedar com eles. Levaram o homem para a casa deles. E, que é interessante, chegando lá na casa, o andante, o desconhecido, parece que ele tomou as rédeas da coisa, né, irmãos? Você viu o que ele fez lá? Diz que quando chegou na hora de comer, o desconhecido pegou o pão e foi agradecer a Deus pelo pão. Se você levar um desconhecido para sua casa, você vai deixar ele fazer isso? Lá em casa é eu que oro e eu que digo quem vai orar. Quando eu não estou, é a apóstola Oneida que toma conta. Você viu como é que esses discípulos deixaram algumas margens que nós não nos conformamos com ela, né? Eles deixaram o visitante tomar conta. Na hora de comer, em vez de eles, agora o senhor dá licença, seu andarilho, nós costumamos agradecer antes de comer. Sabe o que eu acho? Eu acho que aqueles discípulos comiam sem agradecer. Você não acha? Porque eles não se apresentaram para fazer o agradecimento. Quem se apresentou foi o visitante. Né, não é? Aí o visitante, quando ele toma o pão e ele vai agradecer, meu irmão, aí caiu a escama do olho deles. Eu só conheço Jesus na intimidade. Quantos de nós que estamos querendo Jesus e tudo que é de Jesus lá no meio da estrada? É no meu caminho. Eu conheço pessoas que oram assim: Jesus, neste dia o Senhor me acompanhe. Está certa essa oração? Quer dizer assim: aonde eu for, Jesus, o Senhor vem atrás de mim, vem me cuidando. Está certo isso aí? Está errado. Você vê que eles continuaram cego, sem enxergar, no natural, até a hora em que Jesus toma o pão para viver um momento de intimidade. Se Jesus não estiver na minha intimidade, eu sou um homem natural. E você também. Natural. Tudo é natural. Tudo é terreno. E aí eu vou me ocupar só com as coisas naturais. Eu vou ter tempo só para as coisas naturais. E eu vou querer que Jesus esteja comigo só nas minhas caminhadas. No meu caminho. Não é ele na minha casa. Diz a Bíblia que quando Jesus tomou o pão, eles reconheceram Jesus. É o Mestre. Deixa Jesus tomar o pão. Talvez você esteja segurando. Talvez você não está permitindo que Jesus tenha intimidade com ele. Ele quer. Eu vou ler até um versículo que diz que ele quer. Que ele chega a bater na porta, querendo. Mas nós queremos só ele lá na beira da estrada. Jesus, cuida do meu caminho. Ih, mas eu ouço demais essas orações. Jesus, cuida do meu caminho. É como que eu faço meu... Jesus, o Senhor garante o meu projeto. Não é que eu entro no projeto de Jesus. É Jesus que tem que entrar no meu. Esse é natural. Esse é um discípulo que está vivendo naturalmente. Bom, quando eles... Jesus toma o pão para partir, os olhos deles se abrem. E aí eles dizem assim: não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Caminharam com Jesus, percorreram o caminho com Jesus. Jesus fala, diz que Jesus abriu as escrituras nos olhos deles, falava a respeito da sua morte, mas eles não entendiam nada. Quer ver? Olha lá. No caminho o Senhor abria e explicava a palavra. Mas não adianta explicar a palavra para quem vive no mundo natural. Ler a Bíblia para pessoas que vivem no mundo natural é a mesma coisa que ler jornal. Não cala nada, não lhe diz nada, não fala nada. Não faz sentido. Pastor, nada desse livro faz sentido em minha vida. É. Isso é natural. Mas pastor, discípulo pode viver natural? Está aí o exemplo. Discípulos estavam vivendo no natural. Jesus, pelo caminho, abria a palavra e explicava o que acerca dele estava escrito. Mas eles não entendiam. Eles não ligavam as coisas uma com a outra. Quem tem o olho fechado, não vê, não enxerga. O que mais? Tem pessoas que não são tocadas pela palavra. A palavra é lida, é pregada. Eu quero que você me mostre uma pessoa no Brasil que tem 15 anos de idade e que nunca ouviu falar que todo homem é pecador e que Jesus é o único salvador da humanidade. Quero que você me mostre. Essa pessoa não existe. Todo mundo já ouviu essa mensagem. Mas tem gente que a palavra de Deus entra aqui e sai para lá. É a mesma coisa que ele ler jornal. É a mesma coisa que ler gibi. É. Mesma coisa que ler gibi. Mesma coisa. Não faz sentido. E, finalmente, olha lá. Só será tocado com algo trágico que acontece. Você sabia por que está acontecendo muitas tragédias? Já fez essa pergunta? Hoje temos uma tecnologia para todo lado, né? Hoje é empregado tecnologia em todas as áreas. É, nós temos alguns policiais aqui. Já pensou a tecnologia e o investimento que estão fazendo em tecnologia para segurança? No Mato Grosso, cadê a segurança? Parece que não funciona. Acontece uma tragédia atrás da outra. Por que será? Há hoje uma tecnologia muito, muito refinada no uso dos espaços ambientais. É ou não é? Nunca se viu tanta tragédia na natureza como hoje. É ou não é? Eu não estou assistindo televisão, mas eu ouvi que houve uma catástrofe de água num lugar desse aí, agora esse dia, né? Foi um negócio aí. Por que será? Por que será que você vai nos hospitais, nas UTIs, nos laboratórios, está assim de gente? 30% da cidade de Cuiabá e Vargem Grande amanhã vão estar envolvidos com saúde, indo para clínicas, laboratórios e hospitais. Quer apostar? Por que será? De 3 pessoas que você encontra, 1 está tratando a saúde. E os outros estão até doentes. Não tratam porque não tem condições. Por que será? Já fez essa pergunta? Não, pastor, eu não fiz essa pergunta. Pois é, faça. Que você vai ver que muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer mais ainda é uma forma que Deus tem de falar com algumas pessoas. Tem gente que só vai ouvir Jesus se ele estiver lá na UTI, todo entubado lá. Eu já entrei na UTI e preguei para gente em coma. Mandei a palavra. Quem sabe ele vai ouvir. Olha, não existe lugar hoje onde se lê mais a Bíblia do que nas cadeias, sabia? Penitenciária. Moço do céu, mas tem uma turma que chega lá e converte na hora. Eu era contra esse negócio de construir cadeia. Agora estou sim, chegando a ser a favor. Vamos construir cadeia mesmo. Prender essa turma e vamos para lá pregar. E as igrejas precisam começar a se preparar para arrumar capelões para escolas, hospitais e presídios. Porque Deus está mexendo nessa área, viu? não tem um leito vazio nessa UTI. Vai para lá pregar o evangelho. Tem gente que está lá para ser quebrantado, preparado para ouvir a palavra e se converter. Ele não vai sair de lá para ser batizado. Ele não vai sair de lá para ser membro de uma igreja. Ele não vai sair de lá para entregar o dízimo. Não vai. Mas ele vai ser salvo. Aleluia. Porque se você deixar ele solto aí, na caminhonetona dele, na roçona de soja dele, na empresona dele que vai de vento em popa, se você deixar ele aí, criando a boiada dele, você nunca vai poder pregar o evangelho para ele, é ou não é? Ele não te ouve, ele passa por você assim e nem dá bola para você. É. Nem te liga, não tem nem, eu tenho tempo para Deus, eu tenho tempo para ler Bíblia. Ah, que isso, pastor? Já me disseram. Ah, eu tenho cuidado da minha empresa, acho que eu vou ter tempo para ler a Bíblia. É. Olha, um dia aparece um tumorzinho, não sei aonde, e ele vai lá para o fundo de uma cama, e aí lá você chega lá e fala assim: o senhor aceita que eu leia a Bíblia e faça oração? Ele fala assim: sim, senhor, meu senhor. É igual os presos lá na cadeia. Lá você vira senhor para eles toda hora. É. Todo bandido lá é: sim, senhor, não, senhor, meu senhor. Sim, senhor, meu senhor. É lá. Lá ele vai ouvir a Bíblia. Lá ele não... tem gente que aqui fora nunca pegou na Bíblia. Pegou na arma, nas pistolas, nos revólveres. Pegou nos papelotes, na droga. Mas lá ele vai pegar na Bíblia. Ah, bênção, glória a Deus. Vai pegar na Bíblia. Vou começar a orar para Deus construir cadeia. E vou me candidatar a ser capelão nas cadeias, presídios. Ih, pastor, é muito arriscado. Aqui fora está arriscado também. Aqui fora também está arriscado. Lá pelo menos a polícia garante a segurança. É mais fácil garantir lá na cadeia do que aqui fora, né, José? Mas meus irmãos, olha lá, vamos findar, pastor. Só será tocado quando algo trágico acontece. Para que esperar isso? Seus olhos e coração são tocados quando Jesus toma o pão para agradecer o Pai. É, aqueles homens, não aconteceu nada trágico, graças a Deus. Eles perceberam Jesus, eles reconheceram Jesus, eles aceitaram que aquela pessoa era Jesus, quando Jesus toma o pão e vai agradecer a Deus. Momento de intimidade, momento de alimentação espiritual. Diz que eles falaram assim: mas não ardia o nosso coração? Quando ele falava das escrituras para nós, ele falava das palavras proféticas, dos profetas que profetizaram a morte, ele falava para nós, mas nós não ouvíamos. Eles só foram ouvir, eles só foram entender, quando eles entraram na intimidade com Jesus. Meu irmão, minha irmã, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu só vou ouvir. E eu só vou ser ouvido. É. Deus só vai ouvir as minhas orações quando eu estiver na intimidade com Ele. E finalizando, irmãos. Olha lá. Em qual aspecto estou vivendo? Natural ou sobrenatural? Quantos de nós só queremos Jesus como companhia para os nossos próprios caminhos e destinos? Não convidamos Jesus para a nossa casa, intimidade. Não ceamos com Ele. Apocalipse 3:20, o que é que diz? Você sabe? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É o que está escrito lá? É. Então eu já sei de cor, viu? Está vendo? Muitos, para nós, Jesus está só batendo na porta. E a gente nem escuta a batida, porque lá dentro está um burburião, né? Às vezes um batidão. É, às vezes está uma desordem tão grande dentro da minha casa espiritual que eu não escuto Jesus bater na porta. Ou então eu quero Jesus como garantia do meu sucesso na minha caminhada. É, Jesus só como minha garantia. Não, Jesus, o Senhor fica aí, ó, eu vou indo. Se der alguma coisa errada, aí o Senhor me ajuda, tá bom? É como o pneu de estrepe do carro. Tem, mas não usa. Eu nunca usei bem, nem sei se sei trocar o pneu do meu carro. Nunca usei bem estrepe. Tá, mas diz que tá lá. Nem sei se tem ar dentro. Pois é. Muitos de nós fazemos de Jesus nosso pneu de estrepe. Eu só vou usar se for necessário. Senão eu me viro. Eu vou quebrar no meu galho. Eu vou levando. Vou me garantindo. Eu não vou dar trabalho para Jesus. Ah, pastor, eu vou dar trabalho para Deus? O senhor está doido. Deus tem muita gente para cuidar. Pois é, esse é o natural. Esse é aquela pessoa que nunca experimenta a doce comunhão de Jesus. Aí você vai ver ele doente, pesteado, arruinado, enfermo, estrangulado, todo estrepado, todo esfolado, todo quebrado, todo arruinado, financeiramente, devendo. Vai ver ele naquela bagunceira. O diabo vai passar ele no engenho de cana. Vai passar ele no engenho de cana e vai tirar o carro e jogar fora o bagaço. Não está com Jesus na intimidade. Não tem Jesus na intimidade. Tem Jesus só na necessidade. Quanta gente que só aparece na igreja quando perde o emprego. É, às vezes dá vontade até orar para eles ficarem sem emprego. Tem gente que chega assim para mim: pastor, ora para eu arrumar um emprego. Eu falei, pergunto lá no meu índice: será que é isso que Deus quer? É, será que... Ah, pastor, estou na torre orando para Deus me dar um emprego. Será que Deus quer te dar um emprego mesmo? Será que Deus não quer você na torre? Né? Ele vai cuidar de você na torre. Orando todo dia, 6 horas lá. Talvez não é isso, não é melhor? Deus sabe o que é melhor para nós. Meu irmão, minha irmã, pode assentar no seu coração. 2014 é o ano da nossa comunhão. Comunhão igreja, comunhão com o povo de Deus, comunhão nas famílias de Deus, comunhão na cela, comunhão na torre, comunhão da igreja, comunhão na família, comunhão com todos e principalmente, acima de tudo, comunhão na intimidade com Jesus. Aí Jesus vai me conhecer pelo nome. Jesus vai me conhecer, e eu vou conhecer Jesus pela voz. Vamos conhecer Jesus pela voz. Só de ele falar eu já sei. Queira isso. Senão nós podemos estar igual aqueles dois jovens, aqueles dois discípulos, na caminhada. Jesus está na caminhada. Mas não foi na caminhada que eles atingiram o ápice da vida deles. Foi? Não. Até porque o visitante quis ir para frente. Eles argumentaram, dizendo assim: o dia já vai tarde. Eles não disseram assim: não, Jesus, nós precisamos do Senhor. O Senhor não pode nos deixar. Nós vamos com o Senhor então. Não, eles alegaram que o dia declinava e que ele não devia seguir viagem, que ele devia entrar na casa deles. E entrou e aconteceu o que aconteceu. Convide Jesus. Ah, pastor, Jesus vem a hora que ele quiser. Não, senhores, Deus não age assim. Cristo quer que você abra a porta. Ele está batendo, mas ele quer que você abra a porta. Eu vou chamar a nossa equipe de adoração para vir à frente. Nós vamos cantar um hino agora. Enquanto cantamos esse hino, depois eu vou fazer uma oração com você que quer viver 2014 na intimidade com Jesus. Tá bom? Eu sei que todo mundo quer aqui nessa igreja. Meu Deus, quem que não quer? Né?